Juventude Badernista! Mais uma vez aqui no podcast da Revista Inimigo. Eu sou Alexis Peixoto, estou aqui no estúdio Fuga. Sob as ordens da minha diretora estourada, Clara Cortez. Hugo Moraes não está conosco hoje, está fazendo uma prova, bichinho. Ele é estudioso. Parece que não, mas ele é, está estudioso. Fazendo uma prova. Boa sorte aí, Hugo. Depois a gente passa o gabarito aí pra gente. Mas eu estou aqui, né? Então a gente vai bater um papo daqui a pouco com a galera da Plutão Já Foi Planeta. Mas antes, recadinhos. Primeiro, redes sociais. Nossas redes sociais são Revista Inimigo, todas as redes onde a gente tá. Então Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Tudo Revista Inimigo. Só botar lá na busca que eventualmente vai aparecer a gente. Então no Instagram... a gente coloca os cortes aqui do podcast, o TikTok também tem alguns cortes. No YouTube tem todos os episódios completos, né? Menos o de Joaquim, da Gilberto Taka. Inclusive, ele me cobrou isso hoje, hein, cara? Eu vi esse negócio aí. Ficou chateado, menino, porque não tem o vídeo dele lá. Mas tem todos os outros episódios lá, os cortes, né? A gente fez agora recentemente com Renata da Manja Cadáver, que o Hugo fez. Antes, Clara Luz, cantora aqui de Natal, incrível. General Junk, Demônia, Dani Cruz, Luan Bates, enfim, uma galera aí do samba à música feia, tem de tudo nos nossos papos. E o site, né, não dá pra deixar de falar do site também, o inimigo.org, onde também tem muitas entrevistas que a gente faz, enfim, matérias, resenhas de disco e tudo mais. Dê uma acessada lá, dê uma navegada, tem muita coisa também de todo tipo de som. Beleza? E, por último, aquele recado do coração, né? Compartilhem, curtam, sigam, mande para quem você quer, enfim, que conheça o nosso trabalho, né? A gente vai fazendo as coisas aqui na raça mesmo, na guerreiragem. E depende muito de vocês que curtem o nosso trabalho para poder chegar na galera. Então, mandem aí para quem vocês amam, para quem vocês odeiam. Se vocês quiserem fazer raiva a um tiozão do rock, pode mandar aqui que a gente, só que a gente faz aqui falar mal do tiozão do rock. Então, manda aí para irritar também. Pode tá valendo também. O negócio é mandar, é compartilhar, beleza? Chega de brincadeiras, vamos lá, Plutão Já Foi Planeta na casa, Sapulho e Cis, bem-vindos galera, obrigado. Aê, aí pela presença. Para começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem rapidamente para quem porventura, por acaso, está assistindo isso e não conhece vocês. Vamos lá, pau ímpar aí.
Você tem mais lugar de fala, você começou a banda.
Tá bom, sou Sapulho, né, tô no Plutão com o Gustavo, que não está aqui, desde o começo da banda. A gente fundou a banda há 10 anos, desde então já passou uma galera, né, e hoje estamos nessa nova formação, fazendo shows. Eu toco guitarra, componho, canto um pouquinho, toco ukulele na banda, e fora os trabalhos fora do palco, que são vários.
Bastante. Eu sou a Cis, eu tô no Plutão tem 2 anos e meio. Entrei em novembro de 2000. Caramba! Quase 3 anos!
Olha aí!
Eu entrei no Plutão em novembro de 2020, no meio de uma pandemia muito hostil. E deu match desde o primeiro dia. Eu tinha acabado de largar todo o resto do trampo pra viver só de música, então veio numa fase legal, assim, entrar no autoral. Bom, eu canto há 16 anos, tô vendo. Já trabalhei com a galera legal, fiz 2 álbuns com os Titãs e sou de Rondônia. E é isso aí.
É isso aí. Pô, 10 anos o Plutão, achei que era mais já, hein?
10, ok, isso.
Mas é uma boa 2013. Estrada, é uma boa estrada, é uma boa estrada.
2013, eu fico impressionado às vezes quando eu penso, 10 anos assim, parece muito tempo, bicho. Porque, além de tudo, é difícil ficar 10 anos numa banda.
É verdade, uma banda autoral, né?
10 anos numa banda que você, pô, se você não é mainstream, você vai penar, bicho. Então, 10 anos é muito tempo.
É verdade.
A gente...
É o que você falou, é guerreiragem, bicho,
é isso
tem,
né?
Tem que ser.
Bom, a gente tá gravando aqui hoje, vocês estão no meio de uma tour pelo Nordeste, né? Vocês amanhã vão tocar aqui em Natal, né? Já vai ter ser passado.
Hoje era o nosso dia de descanso, tá?
Mas aqui, pô, estamos aqui, né? Papo, começou agora. Passaram também por Iguatu, Souza, né? Como é que estão sendo esses shows aí, galera? A recepção do público e tal.
É legal, assim, a gente já tocou lá algumas vezes nessas cidades. Tem o um circuito do BNB, inclusive tem uma galera daqui de Natal que
Pra
sempre
mim
passa por lá, né?
foi primeira vez, assim.
É. E tem um público lá que curte muito, assim, consumir esse tipo de música. Então, você vai, você toca, sei lá, a gente tocou em 2017, 2016, alguma cidade. Você vai tocar, a gente tocou agora, você vê a mesma galera, assim, sabe? A galera comparece porque é um evento muito bem organizado pelo Banco do Nordeste, a estrutura é legal,
Gratuito,
gratuito.
massa, massa.
Então, é legal, assim, para construir público. E a recepção é massa, a gente vai tocar, a galera sabe cantar as
Ai,
músicas,
foi lindo.
né? Saíram todos os ingressos, assim, a gente ficou bem
Foi
feliz.
esgotado dois CCBNB e Iguatu rolou uma parceria do BNB com a casa de shows que a gente tocou, que a gente já fez ano passado. Mas esse ano foi ainda mais legal, assim. Ano passado, quando a gente fez, eu acho que ainda tinha uma energia hostil, assim, da galera indo assistir, tipo, vamos ver essa nova cantora aí, sabe? Eu acho que ainda rolava isso. Esse ano, eu já fui fazer shows com pessoas que já eram fãs dessa formação também, sabe? Que, tipo, já tinham aceitado, já tinham assistido show, legal, massa. E já foram agora, tipo, assim, sabe? Abertos pra, tipo, pô, que
Já rolou um
foda.
acolhimento aí, né?
É, e rolam umas mafiadas assim. Posso falar? Algum caso?
Por
Mafiada com
favor, por
você, assim?
favor.
Da galera que vai
Já
suspeita assim.
rolou
Teve
de
uma, a
mais
melhor de
de três
todas.
vezes.
A melhor de todas. A gente foi tocar em São Paulo, primeiro show com ela, né? Aí foi uma menina que acompanha a banda já há um tempão. E ela foi
Que já
assim.
me deu oi assim, já.
Ou foi assim, real, real.
Braço cruzado, cara
É,
fechada.
cara fechada. Acho que ela foi lá pra, sei lá.
Não, ela
Fazer alguma
assumiu.
coisa.
Ela assumiu. Ela assumiu que foi lá pra, tipo, esperando o pior, assim. Tipo.
Fui lá pra falar mal
É.
com propriedade, porque eu vi o show.
Foi lá pra
Mas
achar ruim.
eu adorei você, não sei o que lá. E começou, se abriu assim.
E
Então.
aconteceu isso mais de uma vez.
É
Aconteceu
mesmo.
algumas vezes. Aconteceu na virada cultural também e aconteceu no. A gente fez o show que foi a inauguração do estúdio deles. A gente fez um pocket com algumas participações. E uma menina também, que não assistia há muito tempo, também falou do tipo: caramba, não dava nada. Eu vim porque me chamaram, uma fã me colocou na lista, vim assistir, mas eu não esperava nada. E no Soul Far também. No Soul Far, uma pessoa que comprou. Porque no Soul Far você não sabe quem vai tocar, né? O show é surpresa. No Soul Far também rolou isso da pessoa ir lá, comprou o ingresso do Soul Far, foi assistir o que ia rolar. Chegou lá, era Plutão, ela era fã do Plutão, mas.
Da formação
A
anterior.
formação anterior. E aí, no final, ela ficou tipo: meu, não esperava jamais, assim, que eu fosse gostar. Ela falou: eu abandonei. No momento que trocou de vocalista, eu abandonei a banda. E aqui, agora, vocês me trouxeram de volta pra banda.
É engraçado, assim, né? Vocês têm um público que é muito fiel, assim, e se envolve muito, né? E pelo que eu acompanho, assim, nas redes, e porque eu já vi em shows de vocês, a galera canta, a galera manda depoimento, fala da identificação nas letras e tal. Lembro, inclusive, de um show, não lembro que ano foi, mas, sei lá, 2016, por aí, acho que vocês estavam nem em São Paulo ainda. Lá naquela Sensorial
Sim.
Discos, lá na Augusta, né? Que era um lugarzinho pequeno, era um lugar onde rolavam shows assim, meio pockets e tal. Muita gente, era um dia de semana, tinha gente que veio de, sei lá, Osasco, Itapecerica da Serra, não sei, uns lugares assim.
Inclusive, tem acontecido isso no tour
É, tá
também.
acontecendo agora,
A gente
exato.
tava em Iguatu e tinha um casal que tinha ido de Jaguaribe.
Olha
E
só.
no show tinha umas pessoas que tinham viajado também, pegado o ônibus só pra ir pra Iguatu assistir a gente também.
É, rolou. Uma menina
E
de
amigas
Cajazeiras.
cajazeiras.
Que foi, saiu de Cajazeiras pra Sousa, chegou
Não,
de Acabar
Juazeiro.
Juazeiro,
Não chegou a
não
tempo do
chegou a
show.
tempo, a gente cantou pra ela lá
Cantou na
fora.
calçada pra ela.
Ah, sim. Cara, como é que vocês. Como é lidar com isso, assim, com essas histórias que chegam nos shows, nas redes sociais, assim, pra vocês, de a galera falar das músicas, das letras e tudo? Tem umas coisas
Tem
intensas, hein?
algumas histórias
Tem.
bem intensas. E a gente tá falando sobre isso ontem, assim,
É.
sobre que louco a maneira que essa pessoa interpretou essa letra, porque quando foi escrita não era sobre isso. Agora no show tem uma música nova que a gente não lançou ainda, mas que a gente fala no show sobre a parceria do Gustavo de Sapulha. E um cara mandou uma mensagem, isso me lembra meu irmão,
que faleceu.
Ele já levou pra... Ele já encaixou aquilo na vida dele, num outro momento, assim.
É, a gente já passou, assim, por situação de gente que tava... Até uma pessoa que tava muito doente, assim, com leucemia. E a mãe dele veio falar com a gente. Não, ele ficava no hospital e... É, quando ele tava muito mal, assim, às vezes... Quando eu ia ver, ele tava bem quieto, assim, ele tava ouvindo música. E era ouvindo a música de vocês, era o que acalmava ele. Inclusive, essa pessoa foi pro show da gente lá no Rio de Janeiro. É, não tava se recuperando ainda. E a gente fez um, ele tinha vontade de tocar baixo. Inclusive, a gente fez uma parceria com alguma marca, que eu não lembro agora qual, que a gente deu um baixo pra ele lá e tal. Uhum. Hoje ele tá curado e, tipo, vai no nosso show agora em João Pessoa, porque se mudou, tá morando em João Pessoa. Então, rola umas coisas dessas assim, que bicho. Eu lembro quando isso aconteceu, que tava acontecendo esse momento, que ele tava lá, assim, com a gente, super emocionado. Eu olhei pra Gustavo, assim, a gente, pô, olho cheio de lágrimas e pensando, que loucura, bicho, um negócio desse. Isso é muito louco. Isso é muito louco.
Acho que é muito louco ver a galera crescer também. Tipo, pra vocês, assim, que começaram a banda 10 anos atrás, tinha fã que tinha 13 e hoje tem 23. É. Tinha fã que tinha 18 e hoje tem 28. Teve uma fã em Juazeiro, que ela levou uma filha de 14, 15 anos no show, que provavelmente... Que há 10 anos atrás ela tinha 5, e hoje ela levou a filha pra ir curtir o show com ela, porque agora a filha também é fã da banda.
Sim.
Isso foi muito massa, assim.
É. Outra muito vez massa. Também, eu tava aqui na tarde, a gente tocou uma música nova numa live, eu acho. Nunca saiu essa música, saiu nada, assim.
Vai sair agora.
Raridade.
Vai sair agora no álbum.
Tava no condomínio do meu pai, assim, escutei uma pessoa me chamando, era uma menina que acompanha a banda também, vou falar o nome dela, Dandara.
Ela vai no show.
E ela mostrou, ela tatuou a letra da música, bicho.
Que não foi lançada ainda.
E tava certo.
Caramba. E tava certo.
Então importante. Isso é muito louco. Isso é. Eu lembro também, desde o primeiro show que a gente fez, que a galera tava cantando assim. A gente ficou, pô, a galera tá cantando. Porque assim, eu sou o mais velho da banda, né? Então, eu já tive outras bandas, você já viu também.
Sim.
E eu sofri muito com isso, bicho, de ter de banda com música autoral e ninguém quer ouvir, assim. Só que eu acho que Natal passou por um tempo de uma mudança muito grande em relação a isso. Sim. A galera começou a consumir com isso mais. Então, a primeira vez que a galera começou a cantar assim, a gente ficou, pô, Gustavo, a gente fez essa música aí, bicho, lá no quarto, lá de casa, ali num domingo e tal, a galera tá cantando, olha aquele negócio doido. Então, é massa isso aí, É um combustível legal, assim. É muito bom. Isso aí é foda.
Não tem preço. É, bom, já que vocês falaram de música nova aí, como é que tá o disco novo, hein?
Pronto? É. A gente tá tentando alinhar ainda essa semana pra já subir a primeira música do álbum, que deve ser lançada dentro de um mês.
Olha aí.
É, tá pronta, mixada, masterizada. O que acontece? A gente começou a gravar o álbum assim que a gente se conheceu, tipo, conheci eles numa semana, na outra semana a gente tava no estúdio. Só que mudança de vocalista é uma coisa muito delicada, que a gente tava falando também, tá sendo uma tour de muitas conversas e insights, assim. É, a gente tava conversando essa semana lá no show de Iguatu, o quanto a gente tem começado a se fundir, assim, uma coisa na outra, sabe? Porque... eu gostei do Plutão de cara, e a gente ficou amigo todo mundo de cara, só que eu tinha uma certa resistência ainda a cantar de uma maneira e gostar de algumas partes do som, e...
Vou falar do Gustavo.
Fala, Gustavo.
E até o Gustavo tinha um pouco de uma resistência, assim, de tipo assim, pô, mas gente, daqui a pouco já virou uma banda de... Rockão, sabe?
Essa menina é roqueira, bicho. Ela é
roqueira. Só que agora tá bonito, tá equilibrado, sabe? Tá pop, tá rock, tem o MPB. A gente ainda faz um pouco do folk antigo. É bonito o momento que o Sapulha toca Viagem Perdida. Então virou um momento, assim, do show. Só que é muito legal ver o jeito que nós três foi se aceitando e se adaptando, sabe? Porque a gente fez o primeiro show. Nunca vou esquecer, a gente fez o primeiro show em São Paulo e daquele show a gente já viu que a gente ia tirar o que a gente ia colocar, assim. A gente falou, essa energia aqui tá muito boa, acho que essa aqui já era. E não é que é ruim, é que, tipo, estamos numa nova fase e tá tudo bem. Sim. E aí, eu acho que agora, nessa tour, a gente tá muito conectado, assim, tá tudo muito legal. E aí, voltando pra, pro disco, quando a gente começou, a gente já lançou de cara uma música que foi Acostuma, que ela já veio no pancadão, no rockão. Depois a gente soltou uma mais indie, com uma pegada anos 80. E aí a gente foi ficando perdido, porque, tipo, tava naquela onda de pandemia, um lançamento por mês, sabe? E a gente falou, meu, vamos dar uma segurada e virar uma unidade? Tipo, vamos dar uma seguradinha. E aí que a gente foi se descobrir como banda, qual que era a pegada desse novo trio, assim.
Uhum.
E aí eu gravei todas as vozes em janeiro do ano passado. E quando a gente caiu na estrada 2 meses depois, a gente tocou aquelas músicas de uma maneira muito melhor. E aí eu falei, galera, melhor regravar tudo.
Rola refazer.
Tá, demora. E demorou, não só por isso, né? Já tá apelidado, inclusive, esse disco de Potiguar Democracy, de tanto que ele demora pra sair. Porque, meu amigo, tá difícil.
E aí,
mas vai, agora vai.
Regravei tudo, todas as vozes. A gente terminou tudo em abril, então foi um bagulho bem demorado. A gente tava muito focado em fazer show ano passado. A gente fez a tour Nordeste, daí a gente foi pro Norte, aí a gente foi pra Minas Gerais. E a gente falou, ei, vamos dar uma segurada e se entender, porque a gente tá, tipo, perdido, topando,
sim,
e indo,
sim.
indo, onde o vento leva, e a gente não tá parando pra... E aí a gente se juntou com uma galera muito legal, que é a galera da Algo Hits. E aí agora, finalmente, estamos alinhados para lançar o álbum.
Olha aí, esperadíssimo, agora.
Finalmente a Dandara vai poder falar de onde é aquela frase da tatuagem dela.
E o legal disso que ela tá falando também é que é o seguinte, todo mundo que vai no show do Plutão, que conhece pelo disco, fala que a vibe no palco é diferente, assim. Até antes, assim, né?
Que conhece pelos discos anteriores.
É, dizia, até antes, porque o disco é mais leve no show, porque a gente é assim mesmo, a gente é...
É mais enérgico no palco.
É, natural.
E, pô, sei lá, a guitarra que eu faço no disco, que eu uso um efeito mais limpo, assim, no ao vivo, eu meto um drivezão lá, já muda a cara, né?
Gustavo virou roqueiro também,
Gustavo
tá?
Gustavo virou roqueiro,
Gustavo
roqueirão.
Agora desce pra galera, faz solo no meio do povo.
Você joga nos braços da plateia. E, assim, eu acho que agora isso vai estar no disco também, né? Não só no ao vivo. Então, isso é massa, a gente alinhou. A gente já queria, sempre quis, assim, alinhar essa vibe do ao vivo, porque realmente era muito diferente.
E foi muito gostoso ouvir a música pronta e fechar o olho e falar, agora tá igual.
Agora vai.
Agora tá.
Que massa, galera. E já tem nome, Potiguar Democracy. Pode falar.
A gente pensou em deixar ele alto.
Auto-intitulado.
Como uma coisa meio madura mesmo, assim, de tipo...
É, e aí,
a gente se encontrou, sabe?
É, geralmente o disco, assim, que é auto-intitulado é o disco da maturidade, né?
É, e tem muito essa coisa também do... Pô, nos encontramos aqui, vamos chamar do nome da banda. Faz todo sentido, né? Uhum. Só bota o nome da banda pra economizar a cabeça, né? Pra não pensar, que dá trabalho pensar em nome, pensar em... Mas agora a música não tem um que tem nome.
Eu acho que esse lance da maturidade não é nem só da banda. Eu acho que também, tipo, do fandom, assim, que envelheceu, sabe? Rola uma coisa de, tipo, ei, os fãs da banda envelheceram, bora acompanhá-los também, sabe?
Claro, claro.
Isso é massa.
É, rolaram alguns singles antes aí. Aliás, vários singles, né? Eu queria falar um pouquinho desses singles e dessa estratégia, assim, a gente já entrando um pouco nessa parte de, né, de lançamento, de mercado, sei lá como a gente chama isso. Porque o single, ele ganhou uma nova importância, né? Nessa época de streaming, principalmente durante esse período de pandemia que a galera tava gravando muita coisa em casa também, né? E... saíram singles à torta e à direita aí. Isso foi uma estratégia que vocês pensaram nesse momento de que a banda estava se recompondo, se reconectando e tal?
Com certeza.
Ou foi uma coisa que foi da circunstância mesmo?
Segui essa onda. Eu,
acho que foi...
eu nem gosto desse negócio de single. Assim. Em alguns momentos eu gosto.
Foi por necessidade.
Foi
por um rolê de bate e rebate também, do tipo... Eita, viemos com uma notícia ruim aqui da saída da vocalista. pô, já vamos lançar uma música nova com a vocalista nova pra mostrar que tá tudo bem, que a gente vai seguir, sabe? Uhum. Acho que rolou muito isso. E aí rolou esse desespero da pandemia, de tipo, galera, todo mundo tem que lançar single a cada 45 dias, senão o algoritmo vai cair, uhum, e os números vão cair. Isso é muito nocivo, né?
É.
Porque as pessoas simplesmente saem soltando coisas por número, assim.
E a rede social, bicho, que no começo da banda era muito aliada, assim. Ainda rolava o alcance muito orgânico e tudo. E hoje ela existe pra dê a banda, a verdade é essa. Você, uhum, só vai conseguir alguma coisa lá se você investir, se tiver grana. E isso mexe muito, muito, muito. Pô, a gente tá cansado de fazer material pra cacete, assim, sobre um show. Acaba o show, bicho, é tiro e queda. No outro dia... Ô, quando é que vocês vêm aqui? Na cidade que a gente tocou.
E a gente antes. Acabou de chocar, é.
Rola muito.
Acabou,
bicho,
de acontecer isso, inclusive.
É, acabou de acontecer. Parece até uma coisa essa ideia maligna, assim, de propósito. Vou liberar agora pra vocês ficarem putos aqui pra
é
ver que...
É porque quando a gente foda. Tá fazendo show, a gente tá reativando os fãs, né?
Uhum.
Eles voltam a acompanhar. Então é muito difícil reativar eles antes do show acontecer. Você fica sem saber pra onde ir. Você tá lá postando todo dia. Olha o ingresso, olha aqui. Link aqui embaixo. Não. Esse é o lugar, esse é o horário. Não. As pessoas só vêm depois que o negócio já tá acontecendo. Essa semana veio um monte de gente. E aí, não vai confirmar Salvador? Tipo, não, a gente já tá com passagem comprada pra volta. Sabe?
Não, hoje recebi uma mensagem da menina de Juazeiro. Não sabia que ia ter show em Juazeiro. Ela tava lá, mas agora veio pra Natal e quer ir pro show de amanhã, por exemplo. Então, a informação, assim, se perde e isso prejudica muito a galera.
Sim.
Naquele começo ali, né, das redes sociais, ajudou muita gente. Acho que muita coisa do Plutão saiu por causa disso também, né?
Sim, assim.
E ao mesmo tempo é democrático também, porque tem gente que vai tentar uma vez e vai acertar e mora num lugar super afastado, não tem investimento, não tem nada.
É.
Mas é assim, agora a competição tá aí. É mais democrático, mas é mais competição.
É mais gente correndo, né?
Na
crise. E assim, um show, tudo bem, é uma coisa que é um evento, é uma coisa, né? Uma pauta para divulgar, assim, em alguns dias. Mas quando é, assim, o dia a dia da banda, por exemplo, eu imagino, e eu falo também como, enfim, a gente também tem aqui o nosso canal, nossas coisas que a gente tenta divulgar, os resultados muitas vezes são muito, não são tangíveis, né? Você pode investir aquele negócio e você não sabe, tipo, tantas pessoas visualizaram e tal, mas e aí? Isso converte em plays? A galera vai no show? A galera, sabe, quantas daquelas pessoas não conheciam a banda e passam a acompanhar agora?
Né?
É meio complicado.
Isso,
né?
É complicado. A galera que tá com a gente agora, né, que ela falou, da Algo Hits, é uma galera que é mais especializada nisso e a gente vai contar com eles agora pra ser mais certeiro, assim, né?
Uhum.
Porque uma coisa é você divulgar pra show, se você, principalmente se você for investir, você vai seguir uma estratégia X. Se é divulgar pra play, vai ser outra coisa. Então, às vezes, você converte play, mas você não tem galera no show e vice-versa. Então, bicho, só o que tem aí, artista com 500 mil ouvintes no Spotify, que o cara ou não faz show, ou quando faz, não tem ninguém, bicho.
É foda,
né?
E eu acho que tem muito também o lance de, tipo assim, a pessoa que ela é famosa no TikTok, ela pode ter 100 mil fãs, só que, tipo assim, é dois de cada cidade. E a TV faz isso também. Porque vocês com o Superstar e eu com os programas de TV que eu fiz também, aí você vai lá e tem 50 mil seguidores. O Plutão tem mais de 110 mil seguidores só no Spotify, aí, uhum, 150 no Facebook, 120 no YouTube, e por aí vai.
O Instagram tem menos do que deletar nossa conta e por aí vai, mas era mais.
Mas, quando você vai pegar, aí o programa participou lá no programa de TV. E aí tem aquele monte de seguidor, mas também tem aquela coisa de tipo, é 5 em cada cidade.
Uhum.
Onde a gente vai que vão ter 80, que vai dar pra fazer um show legal. E aí você vai procurando. E aí é quando você vai bater em lugares, tipo, como Iguatu, no Ceará, que tem uma puta galera que é fã da banda, que canta todas as músicas. E você tem que ir procurando, você tem que ir caçando, assim. Você tem que, tipo, e aí, pra onde que eu vou? Onde que funciona? Onde vocês estão? Rola muito onde vocês estão, assim. Vamos entender de onde vocês são, assim.
É um trabalho que, bicho, vai muito além do palco, assim. Geralmente a galera tá vendo o que só, né, aquela, a gente tocando, né, e pensa que é aquilo. Toda vez que a gente vai rodar, eu recebo mensagem, vida boa, porra, não sei o que e tal. E a gente se fudendo pra fazer o negócio acontecer. É real,
Perrengão.
não é, sei lá, drama, não. Real, rola umas
Sim,
coisas assim
claro.
que. Mas enfim.
E a gente hoje na praia com uma lista de 17 coisas para fazer. Gustavo faz isso, a Pulha faz isso, eu vou fazendo isso. Aí o Gustavo, não, faz aquilo ali porque agora eu vou ter que ligar. A gente ficou até zoando, meu escritório na praia, a gente bebendo cerveja. Pronto, agora liga para não sei quem. Uma loucura. A gente tem que ser nosso próprio social media, assessor, booker e por aí vai.
Agora assim, a gente tá meio que voltando, né, ativo, e tá, é difícil fazer tudo sozinho assim, né, na banda. Então
E uma coisa que
a gente tá juntando uma
acontece.
galera com a gente agora, né? Algo Hits, por exemplo, tem
Sim,
todo
era
um
isso que eu ia
time lá.
perguntar, né? Assim, eu sei que vocês se envolvem bastante, mas agora tem uma galera mais.
Sim, inclusive que estão fazendo nossas novas
Nosso
artes de camisa.
merch.
Eu pedi
Vamos
propósito
mexer,
aqui, ó.
vamos mexer. Nosso merch. E a gente já vendeu quase tudo na tour. Em três
Então,
cidades a gente vendeu
é,
70%.
você tem que ter
Boa.
uma galera trabalhando assim também, bicho, pra dar certo, porque senão, ué, não consegue dar conta mesmo. A
Mas
real é
todo
essa.
mundo que vem trabalhar com a gente fica chocado o quanto a gente é ativo em tudo, assim. O quanto a gente tá 24 horas pensando em como divulgar tal show, como divulgar a música, como fazer isso, como fazer aquilo, como chegar num show, não sei aonde, e fazer o design da divulgação, e é uma loucura.
Para, domingo, 11 horas da noite, chegou uma mensagem no grupo. Porra, 11 horas, domingo,
É.
pera aí, pô. Mas não aguento, vou lá olhar o
Várias
que
vezes a
é.
gente fala. Várias vezes a gente, e o Gustavo também é aceleradíssimo também. A gente fica. Gustavo,
Calma
calma
aí,
aí, toma um
11h30,
chazinho,
domingo.
né?
Nossa, Maria Isabel.
E outra coisa, eu vou dizer aqui, vou expor, exposer aqui do Gustavo, hein? Gustavo,
Esse programa é sobre
ó,
Gustavo.
Gustavo, eu nunca vi Gustavo escrever nada. Ele só manda áudio no WhatsApp. É só áudio.
É, ele tá
Os
sem
áudios,
teclado, sem
só
teclado.
teclado. Os 2 segundos dele, calma aí. Hoje ele foi buscar a gente e ele mandou um monte de áudio de 2 segundos.
Vai, expõe, expõe, expõe.
Ah, aquele áudio assim, tipo, e aí, beleza? Tá certo e
Ah,
tal.
se tiver muito. Qualquer coisa, vocês cortam.
Aí, ó.
É porque fazia 1 minuto que ele tinha mandado o último áudio e a
É.
gente não respondeu. Ele falou: e aí, qual a vibe? Tipo, cadê vocês? Muito bom,
E ao
cara.
mesmo tempo é uma coisa que ajuda, assim, porque tem que estar, tá, bicho, se não tiver
Aqui,
nesse
ó.
flow,
Olha lá.
olha lá.
4 áudios: um de 3 segundos, um de 2 segundos, um de 4 segundos, um de.
Isso é
Ah. Dá play, dá
tóxico.
play, dá play.
Ah, bicho, como é que é? Tá liberado já? Tô na porta aqui. Tem vaga de visitante, bicho. Eu fico esperando vocês aqui embaixo. Qual a vibe?
Quem vê assim pensa que o bicho é abandonado aqui pela galera.
Abandonei aqui, ó. Tamo aqui embaixo ligeirinho.
Mas tem que ser, né? Tem que ser
Mas ele
assim.
manda, oh, manda mensagem pra
E aí,
fulano
qual a
aí.
vibe?
Manda mensagem pra fulano. Aí eu olho um minuto depois ele. Mandou, meu
Se
amigo? Pera
acalme,
aí.
né?
O cara pegando o celular.
Eu já mandei o. É, conhece a tia? Ele, que tia? Tia, calma!
Mas ao mesmo tempo, assim, isso faz com que ele gire muita coisa na banda, assim. Então, ele é foda
Tem
nisso
que
aí, ele é
ter
foda.
um
Quando a
cara
gente
acelerado,
piscou,
assim,
o Gustavo já voltou com o orçamento atualizado, com a planilha feita no Excel.
É foda.
Loucura.
Tem que ter um assim acelerado, porque senão
Todo
não
mundo
vai.
precisa de um Gustavo, assim. Vai, né? Às vezes é complicado, né?
Não, é chocante a nossa lista, tipo, de afazeres, de coisas que a gente fez hoje, assim, que a gente tava resolvendo na praia. Era uma coisa. Eu mostrei pro Biel, porque o Biel, ele vem tocar e viver. O Biel sem vir na vida boa.
É, nosso baterista tá aqui.
Essa foi a nossa lista de afazeres
Pelo amor de... Que
que a
isso,
gente
meu irmão?
resolveu na praia hoje.
Escritório é na
Pelo amor...
praia.
É, realmente... Plutão Incorporated, em Ponta Negra. Mas, cara, mas assim, é uma estrutura, né, que tem que ter mínima, né, para poder fazer esse rolê girar, né?
E mesmo que você tenha pessoas para fazer por você, tipo, ninguém tem que acreditar mais no seu sonho, no seu trabalho do que você mesmo. Então,
Exato.
às vezes as pessoas fazem, mas elas não têm. Aquilo não tem a mesma importância para elas do que tem para você.
Às
E você
vezes é
vai
só um
pegar um
trampo,
produtor
né?
e ele tem 5 artistas.
Não, e tipo, a gente já fez parte de gravadora grande, assim, que quando a gente entrou, pô, porra, agora foi. Agora foi. Só esperar, vai estar tudo feito. Não, você tem que ir lá cobrar. E o cara que você vai falar, ele tá fazendo...
Trabalhando
corre
com o Luan Santana.
Pra Luan Santana também. De fato, literalmente. Né? É lógico que ele vai dar mais atenção pra Luan Santana do que pra Gustavo.
Os caras estão falando do Gustavo. Um abraço, meu querido. Essa fase da gravadora foi puxada também, né? Assim.
Foi. Teve muita coisa legal, assim. Foi uma relação... Eu vejo muito, assim, rola muito mito, né? Sobre gravadora. Acho que muito pelas coisas que aconteciam de fato. Sei lá, anos 80, anos 90. Mas a relação da gente sempre foi muito aberta, assim. Ó, não gostou de alguma coisa, conversa. Não tá curtindo, quer sair, sai. Não tem aquela prisão, não tem aquela coisa...
A estrutura mudou também, né? Das gravadoras, enfim.
Mas era uma estrutura... Era uma estrutura animal,
assim. E hoje tá tudo muito fragmentado, né? Por exemplo, você vai... A gente tem a Algo Hits que cuida disso. E tem a editora que cuida disso. E é um monte de coisa.
Não é tão centralizado como era antes.
E antigamente a gravadora cuidava de tudo, né? Dentro da gravadora você tem o assessor, você tinha o marketing, você tinha o designer, você tinha o estúdio, você tinha tudo. Hoje tem muita gravadora que não é gravadora.
É.
Tem muita gravadora que coloca grana, mas não tem nem
gravadora
estúdio.
Que não grava.
Gravadora que não grava,
E aí ficou essa mania, né, da gente chamar de gravadora, mas não é.
É.
A gente tinha uma estrutura boa, assim, rolava muita coisa legal, só que também entramos numa fase complicada no geral.
Do mercado.
Que eu lembro que a gente foi gravar uma música, a gravadora fez, vamos investir nessa música aqui, vamos investir muito, né? Colocaram um produtor lá de nome, não sei o que lá. Só que aí a gravação deu um problema, em uma gravação que poderia ser uma semana, durou 3 meses.
Ixi.
A gravadora entrou numa crise financeira, e o orçamento que era aqui veio pra cá, e a música não foi trabalhada. Então, esse mercado assim, ele tá num movimento muito constante, bicho, amanhã é outra coisa.
É verdade.
Amanhã é outra coisa, isso é muito louco.
É verdade.
Eu acho que também as experiências que eu tive também com coisas parecidas com gravadora, rola muito o quem dá mais retorno também. Então, tipo, você tá fazendo, tá estourada, tá lá fazendo Titãs e TV, os produtores estão aqui, ó, nossa, que massa, que incrível, uau, tamo contigo. Você fica um mês sem fazer algo uau, as pessoas já te, não abandonam, mas tipo...
Já vai pro fim da fila,
vão,
né?
Vão acompanhar alguém que tá fazendo outra coisa mais legal, entendeu?
Uhum.
E pra mim, assim, é sempre... eu me cobro muito do tipo... Ah, eu fui fazer o palco... Fui fazer um rolê no palco da Forge, no Rock in Rio. Depois que você faz aquilo... Pra mim, fica muito... Ih, ferrou. Porque agora eu vou ter que... Isso pode ter sido a coisa mais legal que eu fiz na minha vida e nunca mais eu vou fazer isso. E agora eu vou só, tipo, retroceder.
Uhum.
E aí gera uma cobrança interna do tipo, eu preciso estar sempre indo pra frente e fazendo algo maior, porque senão vão me esquecer, que é bem nocivo, assim. E aí a mesma coisa do, tipo, ficar lançando pra ser visto, ficar rodando pra ser visto. Tem horas que a gente tem que, tipo, ei, bora...
E essa montanha-russa mesmo, assim, eu lembro, por exemplo, não esqueço disso, a gente fez o Lollapalooza, né?
Uhum.
Foi foda. Abrimos o Imagine Dragons no sábado no Rio, que era um site do Lolla. No outro dia a gente fez o Lolla em São Paulo.
2018.
Foi foda, assim, muito legal. Repercussão boa, público bom. Acho que com 2 semanas a gente tava fazendo um show num lugar muito pequeno, assim, que a estrutura era, sabe, eu lembro... Eu bati a guitarra na cabeça de alguém no palco, assim, porque não tinha espaço. Eu fiquei, irmão, 2 semanas atrás eu tava falando. Mas isso aí é o tipo de coisa que você sabe que faz parte, sabe?
Total.
Ou você tá lá em cima, é como em qualquer coisa na vida, assim. Ou você tá lá em cima numa galera que não sai lá de cima mesmo, assim, não vai fazer nada abaixo daquilo. Ou você vai fazer isso.
E existe um limbo também, né, no autoral, que é tipo... Quando você tá aqui no underground, as pessoas... te dão uma força, assim, fazem o pre-save da sua música, vamos ajudar, uhum. Vamos compartilhar, vamos colar no show. Aí você já faz algo um pouquinho melhor, você não é mainstream, mas as pessoas que estavam aqui te apoiando, elas acham que você não precisa mais.
Sim.
Então, tipo, pra que eu vou fazer o pre-save do Plutão? Ele já tem 100 mil seguidores no Spotify. Por que que eu vou comprar
a
o ingresso?
A gente nem faz aí, pô, fazer, pedindo pra galera, faz aí, pô, fazer.
Por que que eu vou comprar um ingresso? Eles já são famosos, sabe?
Ricos.
Tipo, é, e a gente, pô, a gente tá precisando igual antes.
É porque o underground, o independente, enfim, ele tem camadas, né?
Total.
Tem o underground, a galera que tá tocando, assim, em cima de no nível do chão ali. E a galera que já tá em outros lugares e tal. E às vezes o público não tem essa percepção, né? Acha que, como você falou, acha que... Ah, já, sei lá, entrou na trilha sonora de Malhação.
Já conseguiu, já foi.
Já foram na TV e tal. Então não precisa mais, né? Eu não preciso mais dessa...
Uhum.
Né? Ou até o negócio de achar que a vida é só tocar e já tá tudo pago, né?
Eu tive duas situações engraçadas na minha vida que foram... O dia que eu fui cantar no Blue Note e eu voltei... Saí, desci do palco correndo pra conseguir pegar o metrô aberto pra voltar pra casa. Aquilo pra mim
no
foi
Blue
tipo...
Note ali na Paulista, né? Ali em cima do
É, minha
do
primeira vez
nacional.
Tocando num lugar icônico, chiquérrimo. E eu desci do palco e não consegui dar tchau pro resto da banda. Porque faltava meia hora pra fechar o metrô e eu tive que sair correndo pra pegar o metrô. Porque eu morava na Jabaquara. E a segunda situação foi o dia que a música que eu gravei... Eu gravei Changes do Black Sabbath pra...
Uhum.
O Branco Melo produziu. O Branco Melo e o Lu Miranda produziram essa versão que eu fiz pra novela Lugar ao Sol da Globo. E no dia que a música tocou pela primeira vez na novela, eu tava comendo bisnaguinha com requeijão, porque eu não tinha nada na minha conta, sabe? Eu fiquei, gente, as pessoas glamourizam muito, tá ligado? Elas acham que, tipo assim, nossa, meu, assista lá em São Paulo, tá abafando, tá com música na novela, tá cantando no Blue Note. E eu, tipo, correndo pra pegar o metrô e comendo bisnaga com requeijão.
Galera, esquece que artista é trabalhador também.
A gente recebeu uma mensagem uma vez, o cara pedindo um PlayStation 4, bicho. Aí o Rola me deu um PlayStation 4. De presente. Mas, tipo, como
tem mês que eu quero chorar. Tem mês que eu quero chorar. Porque, tipo assim, o ECAD, né, ele funciona de uma maneira que é uma tabela que funciona mais ou menos assim. É, pra quem não sabe. Tem um mês que é tipo assim. Em julho você recebe, eu tô chutando, em julho você vai receber reproduções públicas de festa junina. Do ano passado, não é nem esse ano, é tipo do ano passado. E aí aquele mês você vai receber isso. Então se sua música não tocou em nenhuma festa junina no Brasil, você vai ganhar R$0 de card. Então tem mês que você vai ganhar, sei lá, R$2.000, tem mês que você vai ganhar 79 centavos. E é ridículo, assim, porque quando... Eu lembro que uma vez eu peguei a minha... O meu... Fala, gente, prestação de
contas. Relatório.
Relatório. Eu peguei o relatório e aí tava assim: 6 músicas com os Titãs tocando na rádio, 2 músicas com Plutão tocando em loja, shopping e não sei o quê. Música na novela da SBT, que eu fiz uma versão da Isa, e música na novela da Globo. E eu ganhei, tipo, R$300. Eu pensei, caramba, tipo, olha, 2 novelas, 2 músicas em novela. Música na rádio, coisa com Titãs, reprodução pública, festival com Plutão, R$300.
Sei.
Tipo, imagina quanto que uma pessoa tem que bombar mesmo, tipo
é
assim,
verdade.
Tocar o sol do Victor Clay pra ganhar uma grana que você consegue pagar um aluguel com música, vivendo de música. É assim, óbvio que eu ganho menos porque eu sou intérprete, né? Pessoas que estão ali como compositoras ganham mais, mas mesmo assim...
Mesmo assim, né? Pra chegar é um outro esquema.
Tipo, Cássia Eller era intérprete. Imagina o quanto que ela teve que tocar na rádio pra conseguir se manter,
exato,
sabe?
É, bom, vocês também estão trabalhando com novos artistas na Agulha Produções, né? É, antes da gente falar, assim, de fato, do trabalho da produtora, como é que tá a galera que tá chegando no mercado agora? Isso que a gente tá falando aqui é uma coisa, assim, que a galera tem... algum conhecimento, ou rola um choque, como é que
rola
é?
Rola um choque.
Rola um choque.
O legal, né? O legal da Agulha, e ela faz coisas na Agulha, também trabalha com a gente várias vezes também, você também, né?
Passei por lá.
Passou por lá. É que assim, eu lembro como a gente era perdido quando começou a banda. E hoje acho que é mais difícil ainda, tem mais coisas a se fazer, assim, né?
Eu acho que rolou um choque também quando sai da gravadora e tem que fazer tudo sozinho também, né?
Exato. Então a galera não tem noção, assim, como faz algumas coisas. Então, a Agulha surgiu muito nessa intenção de fazer aquilo que a galera tá pedindo no começo. E rola, bicho, rola... a galera chega meio perdida, não só nessa parte mais técnica, burocrática que seja. De achar que as coisas funcionam de um jeito, que eu acho que é muito vendido sempre, assim, né? Sucesso, a palavra sucesso, já começa por aí, né? E sempre foi muito vendido que toda banda que faz muito sucesso, pode dizer, todo mundo fala, ah, um sucesso repentino, né? O cara tá 10 anos fazendo um negócio.
É.
Rola muito isso, a crioulo passou mil anos pra ter
ele já existia, né? Na tua história, já tava largando aí aquele disco deu certo.
Exatamente, tem uma galera, o cara aí faz um sucesso da porra assim, o cara fala, sucesso do dia pra noite, que é uma coisa raríssima acontecer, não sei que você seja, sei lá, Ana Vilela gravou uma música e realmente estourou
e
assim.
E raramente se mantém, né?
É, exato. Então a galera chega muito com a cabeça feita desses mitos e romantismos que existem sobre ela com qualquer outra carreira.
É, e eu acho também que o espaço, ele, tipo, tá baita democrático. Você pode, assim, ir lá e fazer sozinho, só que deixa a galera um pouco preguiçosa, assim. Eu vejo muita gente despreparada que, tipo, é isso, mas eu não vou estudar, sabe? Tipo... Tem muita gente que bomba na internet e vai fazer um show, não faz a mínima ideia do que fazer no palco, nunca fez uma aula de um instrumento, uma aula de canto, não aprendeu a fazer isso, não aprendeu a fazer aquilo. Acha que é tipo assim, sei lá, vou fazer e vai dar certo. Eu acho que na Agulha rola muito um lance de ensinar também.
Sim, sim.
Porque pelo menos eu, quando eu tava fazendo algumas coisas de redes sociais para alguns artistas novos, é muito legal ver hoje que para alguns, o que eu ensinei, eles estão aplicando hoje sozinhos também. Isso foi muito foda. E você vê quem cagou e falou, bom, ela já fez é isso. E quem falou, foda, aprendi, agora eu vou tentar.
Vou fazer do meu.
E rola, a gente tá fazendo festival agora de bandas novas também, que é uma parte muito, que a gente tá bem feliz de fazer, porque a gente fazia esse acompanhamento com o cara pro cara se jogar no mundo ali e tal. E agora a gente tá com espaço lá em São Paulo, que a gente tem a oportunidade de colocar os caras pra fazer show. Então, bicho, tá rolando assim, sei lá, o cara nunca tocou na vida, tá fazendo um show na estrutura foda. Que tem um estúdio lá embaixo, na estrutura animal dos caras da banda Maquinamente, que eles eram o equipamento da banda, que era o QG da banda lá. Então você toca primeiro show. Pô, na estrutura, foda. Acho que o primeiro show que eu fiz, eu toquei naquelas caixas Watson aqui que o cara usa na sapataria, no meio da alegria, assim. Ó o sapato, ó o sapato.
Também.
O cara fala desse jeito, assim.
O cara já tá lá, meu amigo, num amplificador foda, numa bateria foda, numa acústica foda. Então, tipo, o cara não tira um real do bolso pra fazer isso, porque tem muito festival de banda nova que o cara tem que pagar, né?
Sim, sim.
Então é massa. Semana passada rolou uma mulher fez um show lá. É a primeira vez que ela tocou as músicas autorais, ela é cantora de barzinho. Ela tocou as músicas autorais, assim, pra uma galera. E ela ficou emocionada, chorou, sabe? Tipo, pô, não, achava que eu não ia ter chance de mostrar o trabalho. Aí volta aquilo que eu falei, que eu tinha banda autoral quando eu tinha uns 16 anos. Que eu traumatizei, bicho, traumatizei. Então, acho que tudo isso que rolou, a gente meio que aplica na Agulha pra poder dar uma força pra galera mesmo, assim, sabe? Então, tá um movimento interessante e tem muita gente aí surgindo, muita galera.
E muita gente que tá lá um tempão, tipo, 3 anos, que cresceu pra caramba, assim.
Sim.
Cresceu pra caramba, que aprendeu como funciona o rolê, assim, e não largou. Ai, eu fico toda orgulhosinha. Em dezembro rolou um festival também, né? E eu fiquei toda babona, assim, de ver aquela pessoa que, pô, eu ajudei, fiz a direção vocal no estúdio, que hoje tá, tipo, mandando mó bem, tipo, se preocupou em continuar, assim, e estudar, e arrasar, e continuar fazendo mais, e produzir mais, e é isso aí.
E a Agulha, no começo, pegou uma galera muito verde, assim, que, inclusive, durante a pandemia, né? A galera que aproveitou a pandemia pra gravar as coisas.
Pra gravar.
Pra colar, e não tinha experiência de palco, como você falou, né?
É.
Como é que tá rolando esse festival? Falem mais um pouquinho aí do...
Muitos artistas que entraram na Agulha no começo da Agulha, que foi o começo ali da pandemia, estão tocando no festival e a galera tá pegando uma experiência legal, tá fazendo shows legais. Um exemplo é o Will Steves, né, que entrou, nunca tinha gravado, gravou, já participou de 2 festivais que a gente fez.
Como é que chama o festival?
É o Forno Fest.
Forno Fest.
Porque e hoje é um show do forno, né?
E hoje é muito massa, assim, porque ele já tem dinâmica de show.
É,
ele já tem figurino,
tem tudo.
É,
tem
massa.
Tudo. Tipo, tem muita gente que vai fazer o primeiro show, o cara.
Muito legal.
A calça jeans e uma havaiana, assim, o cara não se preocupa com isso, né? Tipo, e ele faz um figurinozão lá e tal. Que até pode servir, né? Uma calça jeans ou havaiana, mas pra maioria.
Depende
não.
Da proposta.
É, depende da proposta. Mas geralmente não. Aí. É... Pô, ele tá lá fazendo show, se classificou pra final, vai participar da final agora dia 17. E é massa ver esse crescimento.
É legal as pessoas que vieram pra Agulha e hoje trabalham com a gente, né?
É...
Tipo o Olivia e o Vagnal, assim.
Sim, sim, tem uma galera que tá agregando, porque tá crescendo. Estão entrando nele e tal, estamos tentando várias coisas pra ampliar esse trabalho e a gente quer levar essa galera toda, assim, principalmente, sei lá, essa galera que tá com a gente desde o começo, se a gente vai crescer todo mundo junto, sabe?
É tipo... isso, é abrir a porta e ficar segurando a porta com o pezinho, assim.
É bem isso. E o festival tá massa. É no, como eu falei, né, no... Virou um coletivo lá, o coletivo Forno.
Sim.
Que é, primeiramente era o Estúdio Forno, coisa bem São Paulo. Era uma padaria, então tem um forno lá.
Ah, eu amo.
É, e no estúdio, então a banda toca aqui, tem um negócio no forno, 100 anos atrás, assim.
Mas sai pão ainda, né?
Sai, mano.
Sai mais não.
Vou mostrar depois pra você. E tá a Agulha, o Forno e o Estúdio Pinkman lá. E tá. Tamo fazendo eventos e tá virando uma coisa. E a gente quer fazer, inclusive, esse lugar lá do bairro da Mooca virar um lugar que a galera vai pra curtir som, pra curtir música nova. E outras coisas que virão.
Centros de convivência.
É, descentralizado é isso, bicho. Porque. É tudo no centro,
tudo
né?
Tudo no centro, Augusta, centro. Paraíso, né?
E a gente quer fazer lá também, tipo...
A festinha de inauguração, meu filho.
Foi doideira.
Bombou, viu?
As fotos da festa ficaram ótimas.
É isso.
Acabou a bebida assim, ó.
É, acabou a cerveja. O álcool durou até semana passada.
É,
o uísque, não sei o que lá.
Tubarão, né?
Mas, bicho, foi legal. Deu uma galera da música, assim. Então, estamos chegando aí. Inclusive, quem estiver assistindo e... tiver interesse. Vem toda propaganda. Vem propaganda
aí,
aqui.
Redes, como é que faz?
E eu vou polemizar. Não é nem só a coisa de trazer do centro e da região Pinheiros, Pompeia pra Mooca. É também a questão da gente ser de fora. De ser uma galera, tipo, nordestina fazendo um centro de convivência de artistas na
sim,
Mooca.
Sim,
assim,
sim.
Isso é muito louco. Porque até faltando um dia, né? A gente tava assim, será que a galera vem? Será que a galera vem? Que é tudo muito clubinho. Panela,
sim,
bolha
sim,
e tal.
E foi uma
e
galera.
Foi
mais do que a gente chamou, inclusive. Rolou uns penetra lá. Mas foi massa.
Festa
foi
boa,
galera.
Sim. Festa boa, sim.
Foi massa. Ele ficou com medo de chegar a polícia, né? Porque tinha uma galera no meio da rua também. Mas foi legal.
E foi embora na hora certa.
Foi legal. Foi muito bom.
Dê a pista aí, então, como é que faz aí as redes da Agulha pra galera.
É, a gente tem dois perfis, né? Da produtora, que a gente faz esse trabalho mais... É, de lançamento, subir a música, fazer o marketing, uma assessoria de imprensa, que é Agulha Produções, e tem um estúdio agora que abriu, é tudo junto, assim,
gravadora,
né?
Mesmo, gravadora que grava.
Gravadora que grava.
Gravadora que grava.
É, sim, sim.
E estúdio Agulha Produções.
E a gente gravou todas as vozes desse... Todas, 90%.
Do Potiguar Democracy foi lá,
né?
Das vozes já foram no estúdio
gravado
novo, já.
Isso
já.
É uma coisa que vai ajudar muito a gente, né? Porque... É, antes era difícil pra gravar, né? Porque requer grana, a gente não gravava mais longe, então demorava muito. E agora eu consigo
marcar,
o Plutão.
Né?
Plutão é estudo Plutão também, entendeu?
Uhum.
É o Agulha, estudo do Plutão, assim. Vai sair muito mais coisa agora, com certeza.
O que é que vem mais por aí? Me dê um spoiler.
Vamos lançar esse CD, pelo amor de Deus. Aí depois disso, eu já tava falando com o Gustavo, começar a compor mais músicas, assim.
A gente tá fazendo muito conteúdo nessa tour, muito, assim. A gente já tá querendo fazer, talvez com a música nova, com a primeira música, um webclip com imagens dessa tour já.
Massa.
A gente vai tirar foto nova dia 20, a gente vai lançar o álbum. A gente não tem certeza ainda, mas acho que a gente vai lançar um single, um double single. E aí o disco todo, tipo, desbloqueando. Desbloqueando fases do Mario. Né?
Quantas faixas são aí no...
Oito.
Oito?
Oito, na verdade, a gente lançou quatro? Cinco, né? A gente lançou cinco antes, só que como elas são de outras distribuidoras, não dá pra incluir no álbum, porque teria que fazer takedown.
Ah, sim.
Então, perde os plays,
tudo. É, perde os plays. Então... É.
Vocês gravaram outro fonograma.
É porque assim, os singles que a gente lançou, a gente pensou em incluir no álbum,
ia,
né?
Ia fazer parte do álbum, mas como elas são de outras distribuidoras, ficaram de fora.
A gente saiu pingando, assim.
É, mas é como se fossem 13 músicas novas, assim. E uma delas, na verdade, não é nossa, é da Gabi Shima, de Rondônia, que a gente fez o feat.
Massa. Massa, galera. Muitas novidades aí, muitas coisas legais.
Vai sair esse negócio. Abençoa, senhor.
As famílias, amém. Quem estudou em colégio de freira conhece.
Eu estudei. Tô ligado.
Acho que é isso. Obrigado aí pela visita aqui no nosso estúdiozinho Fuga. Obrigado, Clara, mais uma vez. Considerações finais, quero mandar um recado, quero mandar um áudio para Gustavo, e aí?
Obrigada pelo espaço.
É, obrigado,
né? Obrigada pela sua conversa.
Eu...
A gente bebeu menos hoje na praia para estar aqui.
É, eu ia trazer para cá, mas não deixaram.
Pra gente vir assim, né, conseguir conversar, não mudou.
Não, eu agradeço o espaço, gosto muito do trabalho de vocês, você sabe disso, já falei pra galera também.
Colocou a gente na Rolling Stone também.
É, exatamente, gosto muito do trabalho e a gente achou massa de vir aqui hoje.
É isso, foi massa.
Valeu demais.
Prazer
só o Hugo, esperava encontrar o Hugo aqui, mas ele tá apresentando
tá
seu trabalho.
Tá fazendo a prova de marcar, marcou tudo certo.
Tá lá com o Gustavo falando mal da gente.
Redes do Plutão, onde as pessoas encontram novidades de vocês, onde seguem?
Plutão já foi planeta oficial, porque Plutão já foi planeta, foi deletado alguns anos atrás.
Oficial.
Isso aí. Deletaram nossa conta com, na época, mais de 80 mil seguidores. Seguidores que a gente conseguiu na época que a gente tava na Globo. Então, uma galera que ia ajudar muito, sim, a banda. Deletaram a conta. Muito obrigado. Se você tivesse, você que deletou a conta, eu sei que é você. Valeu, viu? Muito obrigado.
Você tá guardado.
Foi mal, fala.
Não, aí, Plutão já foi planeta oficial. Facebook é Plutão já foi planeta. Nosso Twitter tá um pouco abandonado, mas é Plutão já foi planeta sem as vogais. Plutão já foi PLNT. É isso, né?
Isso aí não.
Faz tanto tempo que a gente nem lembra.
Faz tanto tempo que eu não me lembro.
Quem quer achar?
A galera
acha,
vai achar lá. Tá verificado, tá?
Não.
Não?
Quem
que agora acha? O Twitter virou uma bagunça também, né? Agora que não vai estar mesmo, vai ter que pagar.
TikTok eu tô esquecendo de postar também, mas é Plutão já foi planeta.
Quem que achar?
Sapulha Campos não tem muitos.
Não tem.
Tá fácil de achar Sapulha Campos. O meu é Cismentes, CYZ Mentes. Rádio CYZ. E é isso aí.
E Gustavo nada, né?
Gustavo Arruda, porque tem 3 R's.
É isso aí, galera. Sigam aí a galera pra ver as novidades. Sigam nós, daqui a pouco tem mais. Próximo episódio estaremos reunidos aí, Hugo, de volta aqui, a banda completa, hein? Dois episódios separados, só uma tristeza, assim. Mas tudo bem, tá dando certo. É isso, galera. Obrigado. Falou, até a próxima.
Este podcast foi gravado e editado no Estúdio Fuga.